Olá, caríssimos estudantes de teologia, filosofia, seminaristas e até mesmo vocês já teólogos que estão participando desta banca, onde nós iremos abrir a nossa semana teológica agradecendo a Deus pelo dom dessa grande santa que também é doutora. O título do meu sermão para todos vocês, caríssimos ouvintes desta palestra, é implicando o sermão com o título do gênero literário sermão ou, utilizando o que eu gosto de dizer, segundo a linguística, filosofia da linguagem, discurso religioso cristão católico. Então, o título desse sermão, dessa reflexão, dessa pregação, Santa Catarina de Sena, vida de família, segundo grau, discernimento vocacional, terceiro grau, experiência mística e doutora da Igreja Católica. Então, nós temos que mergulhar um pouco na história e na vida dessa grande cristã católica. Então, bom dia a todos vocês. Em Cristo, eu saúdo nosso caríssimo reitor e todos os professores que representam aqui nós, professores, seminário aqui de Cesano. Todos nós reunimos-nos para mergulhar na vida inspiradora de uma das santas mais veneradas da Igreja Católica, Santa Catarina de Sena. Não tão popular, não tão estudada, mas sua história é um estudo de poder da fé, da importância do discernimento e da jornada transformadora de um místico. Todos os místicos, todos aqueles mergulhados no sacramento do batismo, todos aqueles que têm o sacerdócio batismal, o rei batismal, o profetismo batismal, têm uma jornada transformadora e uma vida mística. Não é um talento, mas é um dom. Um dom que gradativamente, com os degraus ou graus da humildade escrita por São Bento, vai nos ajudando a embarcar juntos nessa jornada espiritual enquanto aprendemos com a vida, os ensinamentos de, por exemplo, hoje, essa mulher notável. Primeiro, chama atenção uma vida de discernimento familiar e vocacional. Desde o ventre, o Senhor nos escolhe no livro da vida do próprio Deus. O início da vida e antecedentes familiares é muito importante saber de um grande santo. Essa Santa Catarina de Sena, que nasceu no século XIV, 1347, em Siena, no país da Itália, como a 24ª filha de uma família numerosa. Hoje, 1, 2, 3 já está sendo considerado numeroso, mas na época, a família dessa grande santa. 24 filhos. Que mulher espetacular é essa? Fortaleza e que saúde. Como 24º filho de uma família numerosa e devotamente católica. Desde tenra idade, Santa Catarina de Sena demonstrou um profundo senso de piedade e uma notável devoção a Cristo. Então, esta vida de discernimento familiar e vocacional foi importante. Imagine você nascer numa família tão numerosa desta. Segundo momento, discernir o chamado à vida religiosa. Imagine a luta entre o casamento e a vida consagrada, como muitos têm até hoje. seja consagrado, que gostaria de casar, ou que fica pensando como seria sua vida casando, ou seja, aquele que casou no sacramento do matrimônio e fica pensando, ah, porque eu larguei a vida religiosa, ou porque não seria melhor se eu tivesse dado um sim mais radical e vivido 100% para Jesus. Então a luta entre o casamento e a vida consagrada dessa santa é muito interessante. À medida que Catarina crescia, Catarina enfrentou o dilema entre abraçar o sacramento do matrimônio, o sacramento que nós chamamos de casamento, e dedicar a sua vida inteiramente a Deus. Totus tuus, ser toda de Nossa Senhora, com a infusão do cristianismo e da imitação de Cristo. Então, apesar dessas expectativas da sociedade, essa grande santa sente um forte impulso para uma vida de oração e serviço. Qual de nós aqui nunca sentiu em um retiro, em um final de semana, em uma época de inverno chuvoso, não sentiu esse impulso para uma vida de oração e serviço mais radical? Os famosos in Folie Christi, os mártires da igreja. Segundo, a grande visão do casamento místico. Sabemos que o sacramento da ordem é um casamento místico com a igreja mística de Cristo. Por isso o sacramento deve ser respeitado, não banalizado. Com 20 e poucos aninhos, Santa Catarina recebeu a visão de um casamento místico. Mas é um casamento místico com Cristo, o que confirmou a sua vocação para a vida religiosa. Então, esse encontro despertou nela, assim como despertou em Saulo para Paulo uma paixão ardente. Esse encontro com a pessoa de Cristo, até mesmo a terceira pessoa, obrigando a seguir uma vida de santidade absoluta. Claro que a adesão à ordem terceira dos dominicanos foi um degrau a ser galgado, desafiado, trabalhado. Catarina tornou-se membro da Ordem Terceira dos Dominicanos, uma comunidade que lhe permitiu viver uma vida contemplativa. Então, carisma de uma vida contemplativa, como os beneditinos, né? As freiras do Carmelo, as carmelitas, têm uma vida contemplativa, de oração e de trabalho. De zelo, amor para consigo mesmo e zelo para com o próximo, nas atividades, no cuidado, no mosteiro, no convento. Então Catarina se tornou membro da Ordem Terceira dos Dominicanos, uma comunidade que lhe permite viver essa vida contemplativa, mas ao mesmo tempo se dedicava aos serviços ativos aos pobres e marginalizados. Através desse grande compromisso divino, ela encontrou realização em viver a sua vocação e servir como farol do amor de Deus. O outro degrau foi a questão de uma vida de experiência mística. Nós ficamos maravilhados com essas grandes eufanias, mariofanias. Mas a história da experiência mística dessa santa, nós vemos uma união com Deus através da oração e da penitência. Oração e penitência. Santa Catarina abraçou uma vida de intensa oração e penitência, buscando aprofundar sua ligação com o Deus Supremo. Claro que através de jejum. Sabemos que hoje o jejum mata as células cancerígenas. Sabemos que o jejum pela noite ela dificulta o desenvolvimento das células cancerígenas. através do jejum, da automortificação das suas paixões da alma, como diz Santo Agostinho de Quantitate Animae, e São Tomás de Aquino também no De Quantitate Animae. Através do jejum, da automortificação das paixões da alma e de longos períodos de oração, contato e união mística com Deus, ela entrou em profundas experiências místicas e encontrou o divino de maneiras extraordinárias. Então vamos mergulhar nessa jornada mística da alma. Pensamos o diálogo da Divina Providência com esta santa. Catarina tinha uma capacidade única de comungar com Deus através de um diálogo conhecido como diálogo da Divina Providência. Nessas conversas, Deus transmitiu gradativamente, pedagogicamente, o dom de sabedoria para ela e foi orientando. Então Deus transmitiu sabedoria e orientação, moldando sua jornada espiritual, assim como faz com a minha, com a sua, com a nossa, e proporcionando insights, como diz a ciência da mente, né? Algumas compreensões, o entendimento cognitivo, proporcionando esses insights sobre a natureza do relacionamento da alma com Ele, o Criador. E será que ela teve algum êxtase de amor divino? Em múltiplas ocasiões, Catarina viveu momentos estáticos de união divina e união mística, onde foi dominada pelo amor irresistível de Deus. Segundo Agostinho, aquele que ama, aquele que é o amado e aquele que é o amor. Essa união hipostática do amor, ela bebeu, ela se alimentou, ela se eucaristizou, ela participou desse banquete celeste em vida. Coisas que alguns, para alguns, somente após o purgatório, após estar apto para estar na presença de Deus, ou somente na parousia, segunda vinda de Jesus Cristo, onde Ele arrestou os vivos e mortos. Mas vejamos, Catarina viveu momentos estáticos de união mística, união divina, como se entrasse na união hipostática do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Como se ela entrasse no coração dessa união hipostática, dominada pelo amor irresistível de Deus que é infinito. Então esses encontros aprofundaram sua fé e a impulsionaram em sua missão de aproximar outras pessoas de Cristo. Como o próprio apóstolo nos ensina, não é? Não sou eu mais que vivo, mas sim o Cristo que vive em mim. É o que nós poderíamos dizer quando um sacerdote ele age em persona Christi, nos sacramentos. Então vejamos como doutora da Igreja, a visão e influência teológica dela foi importantíssima. Nesse degrau, vemos as experiências místicas e os insights profundos de Santa Catarina que levaram ela a tornar-se uma conselheira de confiança tanto para o clero como para os leigos. Suas cartas e escritos refletiam e soam para os nossos corações e nossa alma o mais profundo conhecimento de teologia. E seus ensinamentos continuam a inspirar e guiar aqueles que estudam teologia, aqueles que mergulham nesse saber do estudo de Deus. Sobre o diálogo e a teologia da Igreja, esse diálogo como obra-prima espiritual e teológica é uma obra fabulosa, fantástica. A obra mais fabulosa de Santa Catarina, o diálogo. É uma obra-prima tão divina e é uma obra-prima de exploração espiritual e teológica. ler, reler, ruminar a vida toda, iremos nos eucaristizar, iremos aprofundar, iremos formando o nosso ser, imagem e semelhança de Deus. Então, nesse texto, o Diálogo de Santa Catarina, ela explora a natureza do pecado, segundo a importância da obediência, e terceiro, o poder transformador do amor de Deus. Com essa ferramenta, se tira lágrimas de um coração de pedra, de um maior bandido, de um maior criminoso, de uma pessoa que vive nas trevas da ignorância, da prepotência, da arrogância, da vanglória. Através das suas palavras, essa grande santa doutora nos convida a examinar a nossa própria vida, nossa própria existência, e aprofundar a nossa relação com Deus num retiro espiritual diário, 24 horas por dia, até mesmo dormindo em pesadelos. O reconhecimento como doutora da Igreja veio antes mesmo do meu nascimento. Eu nasci em 1981, o reconhecimento da Igreja como doutora veio em 1970. O grande Papa Paulo VI reconheceu oficialmente Catarina como doutora da Igreja, reconhecendo as suas contribuições significativas para o patrimônio teológico e espiritual da Igreja Católica. Hoje temos Catarina, a missionária, que é a Catarina da Sagrada Face, Catarina Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha do Menino Jesus. Mas essa abriu a porta para as teólogas. Hildegard von Bingen, do século IX. Então, o Papa Paulo VI reconheceu oficialmente Catarina como doutora da Igreja e reconheceu as suas contribuições como patrimônio teológico e espiritual. Então, temos que ler os escritos dela. É aprofundamento teológico e não é um oceano de vida espiritual, é um universo infinito de vida espiritual da Igreja. Com isso, caríssimos, a vida de Santa Catarina de Sena foi um testemunho do poder do discernimento e dessa natureza transformadora de um encontro místico com Deus diariamente. E é claro que isso impactou a visão teológica da Igreja. A sua história lembra-nos até hoje que Deus chama cada um de nós para um propósito único e que através da oração, do jejum e de um relacionamento profundo com Ele, Ele com E maiúsculo, podemos experimentar o seu amor de formas extraordinárias. Então convido vocês todos a experimentar esse exemplo, a se esforçar para seguir o chamado de Deus em suas vidas, seja na igreja doméstica, na família, sacramento da família, sacramento do matrimônio, casamento, sacramento. Assim como fez Santa Catarina, é um sacramento também maior de entrega total, absoluta à pessoa de Cristo, o sacramento da ordem. Deus em nossas vidas, assim como fez na vida de Santa Catarina, quer continuar em nós a obra que Ele mesmo já começou no ventre da nossa mãe. Quer guiar-nos e inspirar-nos às nossas próprias jornadas espirituais, místicas, como praxe cristã, viver e fazer teologia com a nossa vida, como disse São Francisco, se necessário for, fale, mas façamos. Resumindo, basicamente, Santa Catarina de Sena foi uma santa italiana que nasceu no dia 25 de março de 1347, no século XIV, numa cidade de Siena, ou Sena, na Itália. Ela nasceu de uma família muito pobre e foi uma das 25 filhos de seus pais. História de vida familiar. Recapitulando, Catarina nasceu em uma família muito pobre de Siena, na Itália. Ela foi uma das 25 filhos, né? Total de 25 que seus pais tiveram. Sua infância foi conturbada, pois não teve condições de estudar e cresceu fraca e franzina. Desde criança, Catarina demonstrou uma forte devoção a Deus e quis consagrar sua virgindade a Ele, com E maiúsculo. Em relação ao discernimento vocacional à vida religiosa, aos 7 anos, Catarina já queria consagrar sua virgindade a Deus e relatava visões em seus momentos de oração. Aos 15 anos, ela ingressou na Ordem Terceira de São Domingos, também conhecida como Dominicanos, como religiosa. Encantada com a vida mendicante desses frades, com a revelação do Santo Rosário a São Domingos, Catarina tinha momentos de oração contemplativa e entrava em êxtase, o que levou à conversão de muitas pessoas. Vida mística. Catarina teve uma vida mística intensa. Vocês podem perceber as experiências de êxtase, vocês podem imaginar as visões durante os seus momentos de oração. Não é para invejar um dom extraordinário desse. É para se eucaristizar junto. Ela também recebeu as estigmas, ou seja, as chagas da paixão de Jesus Cristo em seu corpo franzinho. Como doutora da Igreja, em 3 de outubro de 1970, Papa São Paulo VI, proclamou Santa Catarina de Siena como doutora da Igreja. Então, esse título foi concedido devido à grandeza teológica e mística de sua obra, que inclui o livro Diálogo sobre a Divina Providência. Ninguém pode deixar de ler esse livro. Sua vida espiritual, sua vida cristocêntrica, sua vida como cristão católico, vida como seminarista, como padre, vida como estudante de teologia. Vocês têm que ler em suas lexas divinas, em seus momentos de formação individual, oração mental, ler o livro, meditar e ruminar, o livro Diálogo sobre a Divina Providência. Santa Catarina é considerada uma das mulheres cristãs mais impressionantes do segundo milênio. Fechando a minha fala, quero agradecer a 3 grandes obras: História de Santa Catarina de Siena, Santos e Ícones Católico. A História de Santa Catarina de Siena como doutora da Igreja, e as visões e obras e legados de Santa Catarina de Siena, que me ajudaram a elaborar esse discurso religioso, cristão, católico para todos vocês. Que vocês possam mergulhar, que vocês possam se eucaristizar, que vocês possam ir para as águas mais profundas e entender por que essa grande mulher se transformou em uma doutora da Igreja, uma mística e, pouco sabe, uma chagada, como foi São Francisco, Padre Pio, e na época dela, Santa Rita de Cássia. Um grande abraço, que todos vocês possam adquirir o livro e meditar, ruminar e estudar profundamente. Santa Catarina de Siena, rogai por nós.